Pra que ser um machão, se você pode ser legal? É com essa célebre frase que está dominando a cabeça da família brasileira que estamos começando o podcast Homem Sem Tabu.
We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before.
One, two, three, listen.
Boa noite pra você que tá aí assistindo ou só ouvindo. Às vezes você é um seguidor raiz, um escutante raiz, que só escuta pelo Spotify ou qualquer plataforma de áudio. Muito boa noite pra você que tá aí agora ao vivo, um pouquinho antes, hein? 19h43, sejam muito bem-vindos, ou se você tá vendo de manhã, de tarde, outro dia, boa tarde, bom dia, o que você quiser, sejam bem-vindos a mais um podcast do Homem Sem Tabu, aqui diretamente dos estúdios da Startar, a melhor produtora que eu conheço. Só conheço essa, mas como é do Gil, meu amigo, ela é a melhor produtora que eu conheço, muito legal. Tiaguinho, dá aquela corrida para mostrar a nossa TV, porque já que estamos sem a central ali, muito obrigado, KTO, por estar aqui desde o começo, desde quando tudo era mato. Muito obrigado pela KTO por apoiar a Startar e o podcast Homem Sem Tabu. Você vai pegar a sua câmera, você quer correr lá para botar o QR Code? Já botou? Ah, o Thiaguinho, tá. Eu vou com a farinha, ele vem com o bolo. Não é mesmo? Você aponta a sua câmera no QR Code que tá aparecendo aqui nesse canto superior esquerdo do seu vídeo, aponta a câmera do teu celular e com o cupom HSEMTABU você ganha 20% de desconto no seu primeiro depósito na KTO. Então aproveite, muito obrigado KTO. E se você quer ser um patrocinador do Homem Sem Tabu, do podcast Homem Sem Tabu, entre em contato com a equipe da Startar ou pode me mandar mensagem ali no direct. Tranquilamente a gente conversa, eu encaminho vocês, vocês vão conversar por aqui. Tô muito feliz hoje, quase que eu tive que marcar uma consulta pra pra ter essa pessoa nesse podcast, mas a Laura, que vai virar host aqui um dia,
adoro.
Acabou conseguindo, eu tô muito feliz, uma salva de palmas, Thiaguinho, para as nossas convidadas de hoje. Muito obrigado, Raquel Dibi e Laura Cerqueira. Boa noite pra vocês.
Muito boa noite.
Vocês estão bem?
Boa noite. Eu tô muito feliz de estar aqui.
Tá feliz?
Sim, muito feliz, até porque esse bom humor e essa leveza, elas são necessárias para uma boa saúde. Então tem tudo a ver o nosso tema com o teu programa de hoje.
Que ótimo! Tô muito feliz mesmo. Eu quero agradecer de antemão a presença de vocês, o tempo de vocês, que eu já entendi. A Laura fez questão de eu entender que o seu tempo é muito difícil. Então eu estou realmente muito feliz que você... A Laura voltou e que você está aqui. Raquel, eu fiquei... Todo mundo sabe que eu não apresento formalmente. Eu perguntei, ela falou, não precisa. Raquel é médica ginecologista aqui de Porto Alegre, e mais uma vez, seja bem-vinda.
Exato, e assim, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, né, Thiago, que como é importante a informação, e eu particularmente acho que saúde sem humor não se sustenta, né, então hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, assim, te parabenizo por esta quebra de tabu de trazer o assunto endometriose para pauta, assim... O meu tempo é priorizado para isso. Então, assim, eu que te agradeço a oportunidade de falar sobre endometriose. Eu tô super feliz de estar junto com a Laura, ela sabe disso, né?
Inclusive, sou paciente da Raquel.
Aí,
e olha,
ó! Querida,
querida. A referência é maravilhosa e como muda a gente estar com alguém que valoriza, que legitima aquilo que a gente sente, porque a gente vai falar sobre isso bastante hoje, mas é intenso.
Ótimo.
É, inclusive, eu até eu também admiro demais ela ter aberto isso, assim, né? No sentido de trazer essa proximidade de ter a doença, de falar sobre isso e talvez despertar nas outras mulheres e nos homens e amigos e amigas de pessoas que possam estar sofrendo disso sem descoberta. Então, a gente vai tentar, né, nesse nosso tempo que é exíguo para todo mundo, porque o Thiago tem coisa a seguir também, mas vamos tentar falar e talvez ajudar algumas pessoas que estejam neste momento precisando, né, dessa orientação, dessa informação um pouco mais direcionada para falar de endometriose mesmo.
Ah, obrigado mais uma vez, Laura. É, graduanda de medicina, tá quase lá.
Vamos lá.
Tá quase
lá.
Doula, já veio aqui, já teve aqui. Foi, meu, foi, aquele episódio foi muito maneiro. Era da amamentação. Como, era da amamentação. Era, que era?
Gestação, parto, puerpério, amamentação. Do sexo à meditação.
Do sexo à meditação. Até essa parte eu lembro. Ah. Não, muito bom. O episódio foi muito legal. E obrigado, tá de novo. Eu não sabia que a Laura...
Ele descobriu agora,
eu,
gente,
acabei de descobrir.
Isso quase aconteceu ao vivo. Imagina o corte sensacional. Ele, assim, travando, carregando. Aqui.
Eu não sabia. E eu, assim como a Raquel falou, eu realmente acho... Ela não precisava fazer isso, mas isso realmente aproxima. E eu acho que isso... obviamente, você fez pensando nisso também, da importância de falar. Então, obrigado.
Gente, eu passei anos sem saber disso. Eu passei anos... com um subdiagnóstico, sem um diagnóstico, achando que tudo que eu sentia era normal. E eu não quero que outras pessoas passem por isso. Eu quero que as pessoas possam saber o que elas têm, eu quero que elas diagnostiquem, eu quero que elas encontrem bons profissionais, eu quero que elas tenham mais qualidade de vida e não precisem passar pelas coisas que eu passei. Uhum. Então é fundamental a gente disseminar esse conhecimento. A gente sabe que o tempo médio de diagnóstico é 7 anos.
Sete anos.
No Brasil e no mundo. Eu acho que esse é o papel da informação, né? A informação correta, e a gente vai falar sobre isso agora no decorrer, mas assim, a gente começa o programa com esse problema de saúde pública. 7 a 10 anos é o tempo médio de diagnóstico de endometriose.
Uhum.
Brasileiro, é um problema brasileiro, é um problema mundial.
Uhum.
Então, nós precisamos mudar esse dado,
sim,
né? É um dado muito sério, são mulheres que sofrem, e sofrem, em geral, num período da vida... que é para ser um período muito legal, né?
Uhum.
Aquela idade adulta, é a fase reprodutiva da mulher também, é a fase mais produtiva da mulher. E aí tu viver com um sintoma subdiagnosticado ou não diagnosticado é quase um erro, né? E tem, assim, eu vou aproveitar, eu tenho que cuidar para não falar muito, mas assim...
casa é sua.
Eu vou aproveitar para fazer um alerta, assim. Por que que isso acontece, né? Tem muito também do componente social.
Tá.
Achar que sentir dor é normal,
uhum,
né? Isso, achar que mulher com dor tá bem,
uhum,
é mulher, pode sentir dor. Então, a sociedade deve isso à saúde feminina.
Uhum.
Nós precisamos falar sobre isso todos os dias, sim, porque não é normal ter cólica menstrual.
Uhum.
Ponto. Isso é um dado, isso é uma evidência, e isso é um erro do tempo de achar que tá em casa morrendo de dor e não ter o que fazer por aquela mulher é algo normal. Isso não é normal. Então, o primeiro alerta, e acho que através dessa simples frase, que saber que sentir dor não é normal, a gente pode diminuir, sim, esse tempo diagnóstico, porque a pessoa começa a se mobilizar mais, a procurar profissionais que estejam atentos para a queixa daquela paciente, daquela mulher, enfim. E isso começa... lá na adolescência, Thiago.
Uhum.
Não é, Laura? Os sintomas começam, em geral, na adolescência. Pra gente encurtar esse prazo diagnóstico, a gente tem que enxergar melhor as nossas meninas que começam a menstruar e começam a ter dor ciclo após ciclo, dores incapacitantes,
uhum,
que durante a menstruação não conseguem fazer atividade física, não conseguem ir pra aula. Isso só vai piorando, né? Então, não é para assustar todo mundo que uma cólicazinha é endometriose.
Uhum.
Longe disso.
Tá.
Mas dor incapacitante, até que se prove ao contrário, é endometriose.
É, e eu acho que essa é uma distinção legal, assim. Alguma cólica, né, sutil, suave, que não atrapalha a tua funcionalidade. Então,
exato,
não atrapalha a tua vida. Tu tá aqui fazendo tuas coisas, sentiu uma cólica e continua fazendo tuas coisas.
Tá.
Não impede que tu fale, não impede que tu trabalhe, não impede que tu estude, que tu faça tuas atividades... Se impediu, gente, isso não é normal. E é muito interessante, a Raquel fala. Lembro nitidamente, eu comecei a menstruar e desmaiava. Período menstrual, eu desmaiava.
Uhum.
Caía dura, de dor. Aí o que que eu ouvi, inclusive, de profissionais da saúde? Não, isso é normal. Tu é jovem, vai regularizar teu ciclo, faz parte de ser mulher. Ouvi muito isso. E eu tenho duas médicas que me acompanham. Minhas duas ginecos maravilhosas. A Raquel é a minha especialista em endometriose. Eu tenho a minha gineco geral. E eu lembro... nitidamente, eu estando no consultório dela e ela pegando na minha mão e dizendo: Laura, isso não é normal. Eu desabei a chorar, né? Eu chorei.
Uhum.
Porque, assim, ela acolheu e legitimou o que eu tava sentindo.
Uhum.
Tipo, não, tu não é uma maluca.
Uhum.
Isso não é normal. A gente precisa melhorar. Vamos investigar. Então, assim, quando eu comecei a desmaiar, eu vi: bom, isso é normal. Vamos, então, tomar uma pílula pra tu melhorar.
Sim.
E aí, eu fiquei com a menstruação suprimida pela pílula, que, inclusive, eu tenho várias contraindicações. Enfim,
uhum,
particularidades do meu caso. Hoje eu nem posso tomar, eu sou contraindicada total. E aí foram anos, mesmo com pílula sofrendo, até que eu cheguei na minha gineco que disse: não, vamos olhar. Aí a gente foi vendo, eu acabei sendo um caso mais complexo, e aí ela disse, não, vamos conversar com outra pessoa, e aí eu cheguei na Raquel, e enfim, a minha vida melhorou muito desde então, muito, mas aí foram 7 ou 8 anos, se eu não me engano.
Cai na estatística do tempo.
E sabe o que
tempo.
Eu acho, Thiago, que é muito foda? Desculpa o palavrão. O que eu acho muito foda é que eu passei esses anos todos assim, e o que me fez alertar foi fazer medicina. Agora, olha que absurdo. Eu passei 7 anos não diagnosticada e o que me deu o estalo foi fazer medicina.
Tá.
Porque eu tava fazendo um trabalho, olha como é a vida. Eu tava fazendo um trabalho, uma oportunidade de pesquisa sobre infertilidade.
Uhum.
E aí, uma das principais causas de infertilidade é endometriose, que é o que faz muitas mulheres descobrirem, inclusive. Começam a tentar engravidar, não conseguem descobrir endometriose. Nesse trabalho, eu tive que estudar endometriose pra falar sobre infertilidade. E aí eu... Bah, eu tenho isso.
Uhum.
Eu tenho isso também. E eu, bah, eu sou bem assim. E aí eu fui atrás dessa gineco, que é minha gineco atualmente, marquei uma consulta com ela e disse, bah, tenho isso. E tem umas coisinhas que eu acho estranhas que eu tava lendo sobre, e eu não sei, me interessei pela endometriose. E foi a primeira vez que alguém disse, faz sentido.
Uhum.
Vem, vamos te cuidar.
Vamos. Sim, enfim, é isso, o espaço é aberto, aí você falou que é um tabu e é, então tá no lugar pra falar disso, a gente tá falando de endometriose, falou do tempo médio do diagnóstico, tem gente que talvez não saiba o que que é endometriose, o que que é endometriose?
Então, vamos lá. O que é endometriose? Endometriose ela é uma doença benigna, tá?
Tá.
A primeira coisa que a gente tem que entender que não é câncer. Eu sempre brinco, ela não mata, mas ela aleja. Porque, assim, a morbidade da doença é muito impactante, né?
Uhum.
Em termos de qualidade de vida. Mas o que é endometriose? Então, é uma doença que se caracteriza por células. A gente tem um útero aqui que a Laura trouxe,
o útero
eu acho legal.
Da Laura.
Ó, vamos ver se dá pra ver daí.
Meu útero. Útero
ver, porque não é bem o da Laura, tá? Mas é um molde, né, de útero. Enfim, que a gente tem aqui, tá? É super básico, né, de entender, mas aqui tá o colo do útero, entrada da vagina, o útero, trompas e ovários. E aqui a gente tem essa camada interna do útero, que se chama endométrio, que é onde as células endometriais devem estar,
uhum.
né, numa paciente, numa mulher que não tem endometriose.
Uhum.
O que é endometriose? Quando eu tenho estas células endometriais, por diversas causas, e ainda motivo de muito estudo, né?
Uhum.
Na, muita pesquisa, pro que causa a doença exatamente, a gente ainda não responde isso com a ciência. Mas o que a gente vê? Estas células em outras localizações do corpo. Então, nós podemos ter desde uma endometriose superficial, que é em áreas do peritônio, pequenos focos que podem causar dor, mas não são focos visíveis nos exames.
Tá.
A gente pode ter endometriose ovariana, que são cistos nesses ovários, que podem ser cistos grandes e cistos pequenos também. E a gente pode ter endometriose profunda, que inclui desde esses cistos ovarianos até lesões em outros órgãos, como intestino, bexiga, tudo isso pode acontecer. E o diagnóstico vai pelo sintoma. A informação é uma arma importante, porque quando a gente prestar atenção naquela mulher que está se queixando de cólica menstrual progressiva, acompanhada de, muitas vezes, dor pélvica crônica durante todo o mês, dor na relação sexual, dor para urinar quando está menstruada, dor para evacuar quando está menstruada, dificuldade de engravidar, que é o que a Laura acabou citando aqui, né, para compor os critérios diagnósticos, a gente tem que pensar nessa doença.
Uhum.
Então, o que, que ela é? Ela é isso, ela é uma doença crônica, é uma doença considerada benigna,
tá.
né? E que pode se apresentar basicamente com esses sintomas que a gente acabou de falar agora.
Tá.
O carro-chefe é a cólica menstrual.
Tá.
A suspeita começa na cólica menstrual, que pode ter esses outros sintomas. Esses são os mais fáceis de identificar, Thiago. Mas também existem sintomas não tão assim identificáveis numa primeira consulta, como uma paciente com muita fadiga, né? Aquele cansaço crônico, aquela sensação de incapacidade de produção,
tá.
depressão associada, fibromialgia associada, são doenças que andam junto em algumas mulheres.
Tá.
Outra brincadeira que eu digo brincadeira, mas assim, é uma maneira mais simples de falar.
Uhum.
Eu falo para as pacientes, cada paciente tem a sua endometriose. Isso também é legal de entender, não dá pra comparar.
Uhum.
Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, tu é um ser único, né, que tem que ser estudado, avaliado e tratado dentro de um tratamento individualizado,
tá,
com tudo que a medicina nos tem até hoje, né, de investigação, de tipos de tratamento, que a gente pode até depois falar um pouco sobre isso. Mas o principal é prestar atenção no sintoma,
tá,
cólica menstrual.
Mas ela vem... Eu não... Enfim, assim como muita gente não vai saber
isso,
quase nada.
Isso, que legal falar. Que bom, fico feliz, porque aí a gente começa a entender isso. Que parece óbvio, não é óbvio.
Sim, não, mas é porque vocês falam... Perto do microfone? Ah, tá.
Ah, tá.
Eu achei que você já tinha dúvida. É, Thiaguinho sempre pergunta.
Perguntar alguma coisa.
Ele
mas ele pergunta.
O tempo.
Você quer perguntar alguma coisa?
Ainda não.
Ainda não.
Ainda não.
É, vocês falaram da cólica menstrual.
Isso.
É sempre ligada a... Tá sempre, assim, dentro do ciclo, a dor, ela acontece quando aconteceria a cólica menstrual? Ou não? Entende?
Entendi,
você entendeu
a
que eu tô entendendo?
É durante
que eu tô...
o ciclo.
É durante
menstrual.
O ciclo? Pra associar.
Isso, sim. A dor característica é a dor do ciclo menstrual. Mas a mulher com endometriose pode ter dor o mês inteiro.
Ah, tá.
Eu sou uma
que a dor pélvica crônica.
Tá.
Né? Que é a dor pélvica crônica. Então, como eu disse, um dos sintomas que tu tem que parar e olhar pra aquela mulher é quando ela tem cólica menstrual. E a partir disso, a gente começa a investigar mais. E aí, sim, tu vai ter dor na relação, independente de estar menstruada ou não. Dor durante o ato sexual. Tu vai ter dor pélvica quando tá sem menstruar. Mesmo tomando anticoncepcional, segue com dor o mês todo. Né?
Tá.
Então,
tá.
Não é só.
No período.
Não é exclusivo do
tá.
período. O principal sintoma... Não existe uma paciente que fique ótima durante a menstruação e tenha só a dor fora da menstruação e que tenha endometriose. Ela vai ter, sim, piora da dor.
Sim.
E por que disso? Porque a menstruação é um processo inflamatório. Para a mulher menstruar, dentro do nosso organismo se produz muita coisa, né, do organismo feminino, que leva à menstruação. E são muitos agentes inflamatórios.
Sim.
Que caracteriza a doença. É uma doença inflamatória crônica.
Tá.
Tá.
Tá, tá.
E inflamação dói, né, Thiago? Deixa eu lembrar. Garganta
inflamada
dói. Exato. Ouvido inflamado dói. Uma espinha dói. Então imagina a dor de estar constantemente inflamada. É muito pior no período menstrual. Mas eu, por exemplo, tenho dor durante o mês. Né? E assim, é muito interessante, porque as dores... É normal viver com dor pra pessoa com endometriose.
Então, ela normalizou assim, isso.
Normaliza.
Né? Normal não é.
Tipo assim, a gente normaliza total. Como assim viver sem dor? Mas como seria isso?
Tá.
Eu não sei, por exemplo. E muitas pessoas que eu conheço com endometriose também não sabem. A gente acha legal, mas é utópico. Né? O que a gente pode é reduzir, é minimizar ou piorar. Tem muitas coisas que pioram, mas tem muitas coisas que melhoram.
Tá.
Mas assim, eu acho lindo quando alguém com endometriose consegue ficar sem dores.
Sim.
É uma coisa, pra mim, magnífica. Não, eu, Laura, como paciente, não consigo.
Tá,
né?
Então...
Mas eu já melhorei muito, muito.
Tá, a gente, espero que você quiser, obviamente já tá falando, quiser falar mais sobre a sua, sobre o seu caso, como exemplo, sobre tratamento e tudo mais, acho que a gente vai falar disso. Mas me chamou a atenção que você falou que as causas, tem um caminho... Ou é algo assim, nossa,
pois
tem muito estudo, mas assim, seria prematuro eu querer já meio que apontar, assim, existe um caminho?
O que a gente evoluiu, né, em termos de, vamos identificar o que causa a endometriose? Parece ser algo multifatorial, entende? Então, assim, tem componente genético já identificado, por isso a gente pergunta quando tem uma paciente se tem alguém na família, e em geral tem parentes de primeiro grau com a doença, né, a gente vê até... isso é legal, que pega também essa questão cultural. Tu vai falar com uma menina de 20 e poucos anos, ela vai dizer assim, eu não sei, mas a minha mãe morria de dor, a minha avó não sei o quê. Então, só que ninguém citava isso, justamente por essa questão de normalizar uma coisa que não é normal.
Sim.
Né? Não é normal ter dor. Mas, há muito pouco tempo atrás, se parecia normal.
Sim.
E a gente tem histórias de mulheres... com 60, 70 anos, que na sua juventude e adultas jovens, enfim, foram histerectomizadas, oforectomizadas, que é retirada do útero, retirada do ovário, com o intuito de tratar a doença, tá? E uma questão bem interessante, já aproveitando falar sobre isso, não se tira útero nem se tira ovário para tratar a endometriose.
Por
Acho
favor,
que isso é um tabu,
gente.
Isso é um mito.
Pelo
errado.
Isso acontecia muito
deusas.
E mas
e ainda pode acontecer.
É isso que eu ia perguntar.
Muito. muito, eu já ouvi cada relato.
É, infelizmente, eu acho que isso também é importante falar, né? Pra quem tá nos ouvindo, nos assistindo. Histerectomia, que é a retirada do útero, ou forectomia, que é a retirada dos ovários, não é tratamento para endometriose. Tá. Ponto.
Por
tá.
favor.
Tá.
Por
tá.
favor, eu imploro. Porque
assim
que eu
como, Laura, engravidar não cura a doença. Entende?
Mas existe essa...
Existe essa recomendação. Uhum. Em alguns casos, assim, a paciente, infelizmente, está querendo engravidar e não consegue, porque a infertilidade realmente ela é muito prevalente nas pacientes com endometriose.
Uhum.
Eu acredito que seja a causa mais comum de infertilidade, tá? Mas não quer dizer que todas as mulheres com endometriose terão infertilidade.
Tá.
Isso também é uma coisa bem importante de ser falado. Porém, quando ela existe, tu imagina, tu tem o desejo gestacional,
uhum.
não tá conseguindo, então já vai lidar com uma certa frustração temporária.
Uhum.
E ainda alguém chega e diz assim, não, tu tem que engravidar porque tu vai curar tua doença.
Pô, mas aí você tá dando a solução de uma forma que ela não vai conseguir?
Não, e pior, né? Tu tá duplicando
iludindo.
A dor.
Sim.
Né? Porque
sim.
ela tem uma dor que vai ter que ser tratada, mas ela não é tratada com a gestação. Então, eu acho isso bem interessante. Claro que na gestação acontece de ficar bloqueada essa produção hormonal, então não menstrua, né? Raríssimas mulheres menstruam na gestação, mas não é comum, como
uhum.
é não menstruar. E isso tende a aliviar a dor abdominal.
Uhum.
Tende, sim. Mas não cura. Eu já tive em consultório, como eu trabalho há muitos anos com essa doença, pacientes que depois que tiveram seus filhos, a doença estava um pouco pior, estavam quase com lesões extensas, quase com oclusão intestinal, isso pós-parto.
Uhum.
Então, a importância de quebrar esses tabus,
uhum.
né? Como o nosso podcast envolve, eu adoro
uhum.
essa palavra. Então, a gente precisa falar sobre isso de uma maneira muito clara e muito assertiva. Essas uhum. duas coisas que nós estamos aqui, engravidar e tirar o útero e ovário
não
cura a doença, tá até errado no sentido de cura.
Sim, isso quando vai gerar infertilidade é porque isso tá nos ovários, porque você falou da localização das
uhum,
células.
Uhum.
Normalmente da infertilidade é quando...
Por
ou
mais
não.
de um motivo.
Tá.
É uma pergunta bem interessante. Então, por que que quem tem endometriose pode ter mais infertilidade, né? Muitas não têm, tá?
Uhum.
Então, assim, mesmo endometriose profunda, que são essas mais extensas, que a gente tá falando agora, intestino, bexiga, focos profundos no peritônio, muitas engravidam no primeiro mês que tentam engravidar, mesmo com a doença. O que que acontece que dificulta essa gestação? Uma coisa básica, às vezes a paciente não consegue ter relação sexual para engravidar,
uhum.
porque tem muita dor.
Tá.
Então, ela não tem aquela frequência necessária para chegar a uma gestação,
uhum.
tá? Ponto um.
Sim.
Ponto dois, pode ter alteração na produção do óvulo. Então, todo esse fator inflamatório no peritônio, nas células, pode dificultar a produção de um bom óvulo.
Uhum.
Uma das orientações que se tem que ter no consultório com as nossas pacientes com endometriose é sempre falar sobre essa questão de saúde reprodutiva.
Uhum.
Não protelar tanto esse desejo gestacional, saber que pode ter um ovário um pouquinho menos responsivo.
Uhum.
Isso é interessante de ser abordado como educação em reprodução, né?
Sim.
E também por alteração anatômica. Porque para engravidar, tu tem que ter toda aquela captação da fímbria que vai lá, pega o óvulo que encontra com o espermatozoide. Isso requer um movimento na pelve,
uhum.
que em pacientes que têm muita fibrose, muita aderência pela doença, vão acabar não tendo essa mobilidade toda.
Uhum.
Então, existe mais de uma causa
tá.
para essa infertilidade. Mas uhum. mais ou menos é por esses caminhos que a gente está conversando aqui.
Deve ter número de... Tem uma porcentagem de mulheres que assim... 10% das mulheres brasileiras podem ter ou têm endometriose?
Então, ela é subdiagnosticada, né?
Exato.
Sim,
na verdade,
claro.
Quem não faz cirurgia ou quem não tem sintoma, tu nunca vai saber se tem ou não tem. Mas a gente tem, em termos de número no Brasil, algumas falam em 9 milhões, outros 12 milhões de mulheres portadoras de endometriose diagnosticadas.
Ah, mas então é muito mais.
É muita gente.
Muito.
Não, é muita gente e deve ter
mas
muito,
tem
é
mais.
Muito mais.
Tem mais, porque o diagnóstico se leva 5 a 7 anos aqui, né? 7 a 10 em alguns outros países. Tu imagina que nesse período de tempo, de hoje até os próximos 5 anos, quantas mulheres não estão sendo diagnosticadas? Então, o que a gente tem hoje é em torno disso. E quando a gente fala em pacientes inférteis, tá? A gente tem 40% a 50% com endometriose. Então é um assunto bem importante.
É muita coisa.
É, e eu acho também entra um problema, né? A minha mãe, ela tem endometriose. Minha mãe, inclusive, teve um endometrioma, teve que tirar. Uhum. Acabou perdendo parte do ovário junto com o endometrioma. E ela viu de profissional da saúde que ela não tinha endometriose, que ela tinha um endometrioma.
Ué?
Só que um endometrioma é uma endometriose no ovário.
Sim.
Digamos assim,
sim,
entre
sim,
muitas
sim,
aspas.
Sim, sim, sim.
E ela viu que ela não tinha endometriose. Ela tirou um endometrioma e ela viu que ela não tinha endometriose.
Se eu falar que esse período de 7 a 10 anos, hoje ele é uma realidade por basicamente duas coisas. Falta de informação e falta de um olhar, vamos dizer, mais minucioso ou atencioso de um médico, seria talvez umas duas causas mais. Porque é o que me parece.
Mas porque, o que é publicado.
Porque se você sabe sobre a endometriose, você não ia achar que a tua cólica era normal. Se você vai naquele profissional que te falou, não, isso é normal, engravida ou toma remédio, né? Eu acho que esse tempo diminuiria. É basicamente
certeza.
É isso?
Esse é o nosso trabalho.
Para uma
trabalho.
Pessoa leiga.
Esse é um papel social que a gente está fazendo aqui.
É, por isso que a gente está aqui,
né?
Para levar
se
informação.
Isso tocar pessoas e chegar em pessoas. E aí entra uma coisa. Gente, cuidar de endometriose, tratar e diagnosticar não é só de pessoa com útero. Não é só de mulher. Tu, cara, que convive com uma mulher, que vê lá ela sofrendo de cólica
então.
Todos. Faz alguma coisa, diz para ela. Isso não é normal. Ó, isso aqui, ó. A gente
eu
vi
em
pode
tal
ser
lugar.
Tu vai mudar a vida dela. Então, assim, ó, parceria, irmão, tio, periquito, papagaio. Olhou uma mulher que tem uma cólica insuportável, uma cólica que incapacita. Diz pra ela que isso não é normal.
Sim. Isso né? Vai começar... essas dores excessivas vai... Eu ia te perguntar você, o seu caso, mas isso, na maioria das mulheres, vai começar com o começo do ciclo para cada mulher? Ou isso pode acontecer antes? Porque essas células, elas podem...
Ótima pergunta. Em geral, começa desde a adolescência. Aquilo que a gente falou, prestar atenção nas nossas meninas, tá? Mas pode acontecer depois também. Pode acontecer. Existem, inclusive, alguns relatos, assim, de pacientes que depois que passaram por procedimentos, como uma própria cesárea, tá? Que teve corte, que teve algum trauma tecidual. Isso é uma das teorias que se está estudando ultimamente em relação aos traumas teciduais, aos traumas infecciosos, por exemplo, infecção de bactéria, vírus. Mas imagina, isso é uma coisa extremamente comum, né? Por isso que não dá para bater o martelo da causa. Mas é uma teoria bem atual.
Tá.
E essas mulheres começam a ter cólica, dor na relação, dificuldade evacuatória depois das cesáreas. Não tinham na adolescência e começam a ter depois. Então, o sintoma ainda é o nosso maior amigo. Tem sintoma, tem que investigar. Essa é a mensagem que eu acho muito importante a gente ter. Não é normal ter cólica. Tá?
Por
eu
favor,
acho que é
por
aí,
gente,
que se começa toda a nossa conversa, porque... É muito heterogêneo, né, Thiago? Não, as pessoas não são iguais e na endometriose ainda são um pouco mais diferentes do que o normal.
Sim,
entende?
Isso não pode acontecer antes do ciclo da...
Antes da menstruação?
É.
Não. Tu pode ter essas células potencialmente prontas para ter
pra
a doença.
Ter a doença.
Sim, isso é uma outra teoria. Tu já tem isso, tu já é... desenvolve dentro do útero da tua mãe. Por exemplo, se eu tenho endometriose dentro do útero da minha mãe, eu já tinha isso pronta.
Tá.
E começo a ter sintoma com a menstruação.
Tá,
mas eu posso sim, entendi a tua pergunta.
Tá,
sim, posso.
Porque se fala
em geral,
que é uma doença
sim.
dependente do estrogênio, né? Ela, então,
exato.
Quando a gente começa a ter um ciclo menstrual, a gente tem picos de estrogênio.
Tá,
e a gente superativa essas células. Uma coisa que eu acho interessante, né, gente? Isso que a Raquel falou do endométrio. O endométrio é o que a gente perde na menstruação. Aquele
sangue que sai
na menstruação é endométrio.
Sim.
Parece uma coisa boba, mas tem muita gente que não sabe.
Ah, com certeza.
Claro.
Né?
Sim.
Tem gente que acha que o xixi e a menstruação saem pelo mesmo lugar. Então, eu sei que são coisas que parecem óbvias, mas precisam ser ditas. Né? A questão familiar. Minha família, minha mãe conta que todas as mulheres da minha família tinham isso. Ela se deu conta disso faz pouco tempo. E também era normal, era coisa de menina, era o fardo de ser mulher. E a pessoa que tem familiar com endometriose tem 8 vezes mais chance de ter endometriose.
Então
isso já é um sinal de alerta,
não, tem
né?
estudo publicado, isso já é aceito, né? Só que não dá pra dizer por que que tu não pode dizer que essa é a única causa. Porque tem gente que não tem ninguém na família e tem.
Tá, então,
o multifatorial, isso que eu trouxe pra vocês do trauma, é super recente, assim, é publicação muito recente, discussões, assim, dos últimos congressos mundiais, falando sobre lesão. ou por cirurgia, ou por infecção, ou qualquer outra exposição, que possa lesar o tecido e isso ative algo no organismo que desenvolva essa capacidade de ter a doença. Uhum. Porque é mais ou menos isso, é um negócio que a tua própria célula, né, se desorganiza, uhum, e produz uma inflamação fora do contexto normal.
Sim,
né? Então, sim, é isso. Eu acho legal a gente falar uma outra coisa que também... Quem vive muito isso e trabalha muito com isso acaba achando que está falando o que está todo mundo entendendo. Mas assim, que eu acho bem importante? Mais importante do que ter ou não ter a doença é prestar atenção para três coisas, tá? Uhum. Primeiro, sintomas. Não aceitar a dor como algo normal, uhum, tá? Isso é muito importante. E todas as outras coisas que a gente falou, dor evacuatória, uhum, dor urinária, mas assim, a cólica não é normal. Segundo, sempre pensar na endometriose quando não conseguir engravidar. Porque às vezes ela não causa essa cólica toda e o sintoma que aparece é a infertilidade.
Tá.
Então ela deve ser investigada e às vezes não é. Uhum. Por isso que eu tô falando. E terceiro, o foco, a importância do foco, que a gente falou, ah, pode ter foco aqui, pode ter foco ali. Qual a importância da presença do foco? Ter o foco não é o maior problema. Se eu tenho um foco de endometriose, mas eu não tenho sintoma, ele não está obstruindo, ele não está fechando outros órgãos, ok, eu vou fazer o segmento com o meu ginecologista e está tudo bem. Eu preciso cuidar o foco de endometriose que pode estar, sim, lesando o intestino. Uhum. Né? Nos casos mais graves e os mais raros, mas acontece e não é raríssimo, uhum, só é mais raro, mas não é raríssimo, uhum, de fechar completamente o intestino por lesão intestinal.
Nossa.
Então, que a paciente começa? Ah, mudança evacuatória, já não está evacuando bem, daqui a pouco muda o tamanho das fezes, daqui a pouco fecha aquele intestino.
Caramba.
Então, isso não é de um dia para o outro, mas isso acontece às vezes de um ano para o outro.
Não é tão demorado
tempo.
Também.
Exato. E o rim, né, Thiago? Eu gosto muito de lembrar que existe um caninho, que é o ureter, e esse caninho adora, a endometriose adora ele, não é que ele adora a endometriose. Então, na endometriose profunda, o rim, que sai o xixi dali, né, da bexiga, a gente tem assim, o caninho liga a bexiga ao rim,
uhum,
quando esse caninho é obstruído por foco, por fibrose de endometriose, eu posso ter perda da função renal. E o rim é um órgão vital.
Sim.
A gente não pode perder um rim por endometriose.
Sim.
Então, assim, dor lombar, né, cólica menstrual, dor lombar, sintomas assim, não deixem passar. Tem que ir no médico, tem que fazer investigação, tem que fazer exame ginecológico, tem que fazer exame de imagem para ver onde está o foco.
Nossa, isso afeta... Tipo, muita coisa
muita,
da vida da mulher, da pessoa.
Tem um episódio de Grey's Anatomy, que a mulher ficou anos procurando o hospital por dor lombar. Dor nas costas. E levavam pra ortopedia, davam remédio. Aí um dia ela chegou, pegou uma gineco no plantão, a gineco fez um exame, de imagem e disse, tá cheia de foco de endometriose. Essa dor lombar não tem nada a ver com ortopedia.
Não tem nada a ver com isso.
Olha só.
E aí tratou a endometriose e melhorou da dor lombar.
Sim.
Então, assim, a gente conhece um caso muito interessante, que é raríssimo, mas de endometriose no diafragma, gente.
No diafragma?
Sim, acontece. E aí dá sintoma respiratório, dor no braço.
Caramba!
Exatamente. Não. Então, assim, o que nós estamos falando aqui é que olha como a doença é heterogênea.
Uhum.
Ela pode ir de um foco não visível no exame de imagem até uma lesão de diafragma, uma lesão de ureter que vai obstruir.
Uhum.
Então, a importância de ouvir o corpo.
Sim.
Né? Prestem atenção aos sintomas, prestem atenção ao funcionamento do seu organismo e não menosprezem dor.
Sim.
Eu acho que isso... Eu sei que eu vou falar
tem
muito
que ficar,
disso, mas
não, mas tem
que
bater nisso.
Tem
que bater
não é
porque
normal, gente.
A gente tá errando, a gente tá levando 7 a 10 anos para fazer esses diagnósticos.
Sim.
E aí, um diagnóstico precoce muda um tratamento e muda uma história.
Uma história
então,
de vida,
é
sim.
Muito importante.
Você falou em tratamento, você falou agora, e tratamento, inclusive eu quero saber dos tratamentos, ou se é um ou são vários, imagino.
Ótimo.
E aí você pode falar de você, porque você falou, ah, por exemplo, eu não consigo viver sem dor. Entende?
Vamos
e
deixar
aí,
a Raquel
aí,
dar um geral, porque o meu caso é um pouco específico.
Não, tudo bem.
Vamos falar da maneira geral. Então, assim, Se essa doença tem relação com a menstruação, qual é o tratamento mais óbvio? Vamos parar a menstruação. Ponto. Por quê? Porque eu não quero produzir a inflamação que a menstruação produz naturalmente no organismo, tá?
Tá.
Então, eu vou bloquear a menstruação e aí a escolha do medicamento tem que ser assim, ó. Conforme cada paciente, aí vai a individualização, vai a consulta, a avaliação de cada paciente que tenha menos efeito colateral e eficácia, né? Então, eu preciso tirar a dor com esse tratamento. Esse é o tratamento básico.
E o mais comum?
Esse é o mais comum,
tá.
Que é o anticoncepcional.
Tá.
Ponto. Só que ele não funciona pra todo mundo. Essa é a parte triste da notícia, né? Que seria muito fácil a gente conseguir tratar todo mundo com pílula, mas não conseguimos. Então, não trata a doença. O foco segue ali, trata o sintoma, que é a dor.
É uma doença que não tem cura.
Tá.
É crônica, né, Thiago?
É crônica.
Tá.
Aí a gente abre mão de coisas muito importantes, que até eu, no meu consultório, eu começo com essas coisas, que é assim, ó, revisar atividade física, indispensável no tratamento de endometriose.
Uhum.
A paciente que se exercita, ela tem menos dor. E aí nós vamos citar musculação, atividade aeróbica, o que for bem. A musculação, ela entra muito bem e não tem restrição. Quem tem endometriose pode fazer qualquer atividade física. Deve. É remédio, tá? Sono. Qualidade do sono. O sono é terapêutico para muita coisa e principalmente para doenças crônicas e inflamatórias. Tá. Então, exercício, sono, alimentação. Olha, essas três coisas são básicas e acessíveis a toda a população. E elas têm que ser ditas, porque isso é remédio, tá? Então, comer bem, comer menos industrializado, mais saudável. E tem linhas, e eu sigo essas linhas assim de tirar laticínios, glúten e açúcares da alimentação das pacientes que realmente têm endometriose diagnosticada, são tratamentos que funcionam. Além disso, o que mais que a gente tem? A gente tem a fisioterapia como uma ótima aliada para o tratamento da dor, a acupuntura como uma ótima aliada para o tratamento da dor, a psicoterapia, por quê? Porque tu lidar com frustração de muitas vezes não conseguir engravidar, isso acontece. Tu lidar com dor crônica, tu precisa de um suporte. Então, eu acho que a paciente tem que ser vista dentro de um contexto todo, não é?
Multidisciplinar.
Exato, é indispensável. E além disso, Thiago, tem a cirurgia, tá? A cirurgia, ela é reservada para falha do tratamento clínico, quando nada funcionou. Para pacientes inférteis, com dor, cirurgia também. E para risco de obstrução. Por isso que tu tem que examinar e fazer exame de imagem. Porque às vezes o sintoma, infelizmente, tem mulher que é muito forte, que não sente dor e tem focos perigosos em termos de obstrução. Então, a cirurgia também é uma outra briga, uma outra demanda que nós temos de fazer uma cirurgia só. Não que não tenha que, às vezes, reoperar a paciente, mas evitar cirurgia para ver se tem endometriose, daí cirurgia para tratar um ovário, daí cirurgia para não sei o quê. Não, tu tem que investigar bem no consultório e, se decidir por cirurgia, fazer uma cirurgia com uma equipe toda treinada, que dê preferência faça isso toda semana.
Tá.
Sabe, essa é uma orientação mundial também. Cuidado com o tipo de cirurgia que você vai fazer.
E com quem vai fazer.
E com quem. É importante centros especializados em cuidar de pacientes com endometriose. E a cirurgia atualmente que a gente faz é a minimamente invasiva, que é ou laparoscopia ou robótica, que são as vias que têm menos agressão tecidual, né? E dê preferência já com proctologista, com urologista, quando for uma doença mais extensa, né, na pélvica, que vai além desse limite do útero, do peritônio, que invada para cá, intestino, bexiga. Então, nesses casos, uma equipe multidisciplinar pro ato cirúrgico. É muito importante também. Muito importante.
Acho que daquilo que tá... Enfim, eu ia falar, mas a gente... É o que eu falei, a gente vai falando...
A gente fala bastante.
Porque eu ia falar da importância da equipe multidisciplinar e tudo. É o que vocês acabaram
nessas
de falar no tratamento.
Fundamental. A endometriose, ela não tem uma cura, mas ela, a gente pode retardar a progressão dela e a gente pode tratar os sintomas.
Exato.
Né? Então, eu acho que esse é o grande objetivo quando a gente fala em tratamento de endometriose. Não é curar, porque ela é uma doença crônica, que não tem cura, é sistêmica, gente. Endometriose não é só no útero.
Não é o
Por
foco.
Por favor, não,
não
é o foco.
É o foco.
Ela é sistêmica, corpo inteiro. Não à toa a inflamação é sistêmica, não à toa a gente tem processo depressivo associado a isso. Cansaço, fadiga. Então, assim, tratar como uma doença sistêmica. As doenças sistêmicas exigem tratamento multiprofissional. Né? Então, a gente vai vai fazer psicoterapia. Eu faço psicoterapia há 12 anos. Ó, ainda bem, faço desde antes do diagnóstico. Tenho certeza que me ajudou nesse processo. Faço fisioterapia pélvica, noto bastante melhora. Acupuntura. Eu tenho contraindicação para qualquer tipo de bloqueio hormonal.
Tá,
então eu não posso usar nenhum tipo de hormônio.
Tá.
Eu frequentava a emergência uma vez por mês durante meu ciclo menstrual para tomar morfina.
Uhum.
Ei, nesse nível.
Nesse Exato. Nível.
Caramba.
E eu fui um caso, assim, acho que foi um dos primeiros, assim, de início do tratamento do canabidiol, né?
Foi, com certeza.
É mesmo?
Certeza, um dos primeiros casos.
E eu comecei
daqui,
o tratamento...
Né?
Daqui, comecei o tratamento com canabidiol. Atualmente, eu tô há 1 ano e 5 meses sem morfina. Sem opioides.
Isso é muito
Isso
legal.
É muito... Pra mim, isso é um ganho absurdo. Continuo tendo minhas limitações durante o período menstrual. Continuo tendo um mês que tem dores e no período menstrual. Mas eu não vou mais pra emergência tomar morfina.
Isso é excelente, obviamente.
A gente tá falando de qualidade de vida, né?
Exato.
Eu acho que esse é um fato. E tem um outro dado, e assim, de novo, né? Eu admiro que a Laura realmente ela põe na mesa e divide com os outros o que ela quer falar. E isso é nobre, né? Porque não precisa. Tu é nobre de fazer isso, porque até pra mostrar como é humano. Tu tá se formando em medicina e tá aqui, né? É humano. As doenças, elas frequentam as nossas casas. A gente tem que ter essa naturalidade de falar sobre isso. Não que todo mundo tenha que contar o que tem, mas
claro.
Eu acho que tu veio aqui com esse propósito. De diminuir o tempo diagnóstico das outras pessoas e mostrar que existe qualidade de vida com tratamento. E isso que eu quero só fazer um gancho do que tu falou agora em relação à emergência. É uma questão econômica tratar bem a endometriose. Não é nem só por respeito, que deveria ser, mas aquela sociedade
sim,
às vezes
sim.
não fala sobre isso, né? Então, assim, ó, os países que têm dinheiro, vou citar Estados Unidos, tá? Existem programas específicos para as funcionárias de grandes empresas para que sejam bem tratadas, porque elas serão muito mais produtivas. Então, é uma questão de dinheiro também.
Eles financiam muitas vezes o tratamento.
Não, pagam completamente o tratamento. Para quê? Para que essa mulher volte a ter a sua produtividade. E nós estamos num mundo que as mulheres estão cada vez mais trabalhando e produzindo pelo seu país, pela sua sociedade.
Sim.
Então, este olhar, ele é um olhar humanizado e é um olhar econômico também. Porque uma mulher, isso é um dado interessante, que tem endometriose não tratada, ela até pode ir ao trabalho, mas a sua produção é péssima durante o período menstrual, durante o período da dor.
Sim.
Ela praticamente não produz, tá? Isso tem trabalho mostrando, assim, trabalho de publicação de coisa de economia, assim, artigo de economia, tá?
Caramba.
Não é nem de medicina, é de economia que a gente tá falando agora. Então, mais um motivo para falar em endometriose, saúde pública, políticas públicas, nós precisamos que os nossos gestores públicos enxerguem as pacientes. Porque elas precisam de tratamento para devolver para a sociedade o que elas têm de melhor, mas que estão cortadas pela dor, por toda essa incapacidade, né, temporária, que pode melhorar. A gente acabou de falar sobre isso. Existe remissão da doença? Sim. Esse é o objetivo do tratamento. Seja cirúrgico, seja medicamentoso, associado à física, acupuntura, o que for. Isso vai pela individualização. Isso é a consulta, óbvio. A gente não pode dizer que todo mundo é igual. Mas na consulta, óbvio que a gente vai trabalhar pela remissão da dor.
Sim.
E para deixar essa paciente tratada, mesmo que em 2 anos volte a ter uma dor, mesmo que tenha outros, não importa. Mas ela precisa viver, ela precisa ter qualidade de vida. Então, acho que isso é uma mensagem bem legal da gente falar, né? Não tem cura, mas tem tratamento, tem remissão e dá para viver muito bem, sendo portadora de endometriose, mas vivendo, tá? Acho que essa é uma meta, né, Laura?
Com certeza, e tanto é problema de saúde pública que eu tava lendo sobre a Europa, a pessoa com endometriose, ela dá um custo a mais de cerca de 10 mil euros por ano.
Sim.
Isso não é pouca coisa,
não,
gente.
Não, é bastante coisa.
E agora, lembrando, um gancho nada a ver,
não.
Mas assim, lembrando do que a Raquel falou, né, sobre tamanho de lesão, de foco. Foco, quando a gente fala, gente, é essa lesão, é um pedaço do endométrio em algum lugar. Não tem a ver necessariamente com sintomas. Às vezes a gente tem uma paciente tomada de foco que não sente nada.
Exatamente.
E às vezes a gente tem uma paciente com aquele foco que quase não dá pra ver no exame, que tem a vida completamente atrapalhada por isso. Então é isso, gente. É qualidade de vida. É aumento da qualidade de vida. A gente tá falando de uma experiência de vida. Essa experiência não é pra ser de dor, essa experiência não é pra ser de sofrimento. Dor no sexo, parem de achar que dor no sexo é normal. Eu sei que muitas vezes é porque vocês estão mal estimuladas, tá? Eu sei tem que muitas vezes também. Tem é. Isso. As pessoas não entendem, não sabem estimular corpo feminino, né?
Sim.
Tem a falta de estímulo, mas muitas vezes essa dor é uma doença.
É uma doença.
Principalmente dor na penetração profunda.
Uhum.
Chegou lá no fundo, doeu. Ativa um sininho. Tá, ok, não tá bem excitada. Tá, tá bem excitada, não sente. Ah, mas sentiu dor na penetração, não. Lá no fundo. Sentiu uma dor. Sexo não é pra ser ruim, gente. Sexo é pra ser bom.
Sim.
É a inteligência da espécie. A espécie quer se procriar. Então, se fosse
exato,
ruim,
exato.
A Darwin tava em caos. Então, assim, é pra ser bom. Não
sim.
Tá sendo bom, vamos identificar por quê. Uma das causas pode ser endometriose.
Endometriose. Sim. Eu queria fazer... esses dias eu tive... Tinha uma pessoa que ela... Eu acho que... Pelo que eu entendi, né? Não era... Tava junto ali com a gente, mas ela tinha... Eu acho que ela tinha descoberto... É só uma coisa que eu pensei que pode... Não sei se tem a ver, vocês me digam.
Uhum.
Ela tinha... Ela saiu... Ela tava no Moinhos de Vento.
Uhum.
E ela tava falando que... Acho que ela tinha descoberto uma doença.
Uhum.
E aí ela falou, ah, não sei o que, se eu fizer aqui, o cara faz aqui ou não, o cara não faz aqui, faz o cara, o médico, né? Entendi. Faz na Santa Casa, não sei. E ela tava triste, chorando, porque ela falou que podia ficar com, tinha chance de ficar com incontinência urinária. Isso tem
relação com endometriose e incontinência, não. O que tem de sintoma aqui? Qualquer sintoma a gente tem que pensar, né, relacionado à cólica. Mas o que a paciente com endometriose pode ter em geral é mais aquela urgência, aquela sensação de infecção urinária.
Uhum.
É bem comum ter urocultura, que é o teste para ver se tem algum bichinho na urina negativa, né? Então não tem, não é infeccioso. E ter a sensação de dor,
tá.
Né? Mas acho que esse caso era outro.
Era
aí.
Outra coisa.
Era
não.
Outra coisa.
Não,
mas
é
uma coisa que eu tava vendo na
de mulher
pélvica, adendo assim, que a mulher com endometriose pode ter constipação.
Sim,
pode ter muita constipação.
Mulher pode ter constipação por ser mulher, né?
Tem a ver
com hormônio.
Com endometriose, pior ainda. E é esse bolo fecal que tá travado no reto, pode impactar a uretra. Então essa uretra fica bloqueada. E essa bexiga, pra tentar esvaziar, fica hiperativa.
É, essa sensação
de infecção.
E aí
a perda de urina não é pela endometriose, mas é pela constipação que vem da endometriose que pode levar a uma hiperatividade da bexiga. Então, assim, a gente tem muita coisa. A endometriose em si não é, mas ela tem um impacto tão grande na tua vida.
No corpo.
No corpo, que a gente vem com um efeito dominó.
Sim.
Né? Que eu acho que tu vê muito no consultório.
Mas esse sintoma que a gente falou agora, né? Essa urgência urinária, ela é mais comum do que a gente imagina. A incontinência é bem mais raro.
Tá.
Né? Na verdade, não dá pra associar, assim, né, Laura? É importante. Incontinência é um capítulo super importante da saúde feminina.
Uhum.
Mas, assim, a gente não pensa como primeira hipótese em endometriose.
Tá.
Seria aqueles quadros de exceção. Um outro exemplo, pneumotórax quando menstrua. É um quadro de exceção, mas pode ser por endometriose. Mesma coisa isso da incontinência. O que a gente está querendo dizer, assim, ó, é que o sintoma urinário pode acontecer e ser pela endometriose.
Sim.
E não ser infecção. Acho que isso é um dado bem legal da gente lembrar.
Uhum.
Porque é bem prevalente essa questão no consultório.
Tá.
Tá?
Ó, tinha algumas coisas aqui. Olha, pelo jeito a gente falou de bastante coisa. O que é a causa, sintoma, diagnóstico, tratamento multiprofissional, viver com endometriose. Olha, eu falei que não precisava ficar perguntando. Os impactos na qualidade de vida, mudanças no estilo de vida. Tem uma coisa que eu acho que é importante, que aí eu puxo pro meu lado ali do Homem Sem Tabu, que é a última coisa que você tinha colocado aqui, que é o papel e a importância do parceiro para quem vive com endometriose. Eu acho legal falar disso.
Muito.
E se não tiver... Como você disse lá no começo, de ter coisas... Ó, não vamos falar de tudo porque é impossível, mas dos principais.
Uhum.
Se a gente não falou alguma coisa, vocês podem me dizer, tá? Mas isso, sobre a importância do parceiro com
toda.
Toda.
Fundamental. Ter à tua volta pessoas, né? Acho que a parceria como um todo,
sim,
né? Pra quem não
sim.
tá em relações hétero
sim.
também. Mas a parceria como um todo, a família como um todo, ter essa rede de apoio, esse suporte, pessoas que te entendam, que não te menosprezem, que te acolham. Eu, por exemplo, Meu namorado é uma pessoa extraordinária. E ele sabe.
Olha
assim,
a propaganda do namorado, cuidado.
Não dá pra fazer muito,
sabe,
hein?
Ele sabe que ele é maravilhoso. Ele é uma pessoa que me ajuda muito no meu cuidado com a endometriose.
Sim.
Inclusive, mês passado, agora ele já me deu outra coisa. Ele vive me dando coisinhas pra ajudar com a endometriose.
Uhum.
Alimentos, porque eu cuido da alimentação.
Uhum. Legal.
Durante o período menstrual, ele vai, aquece bolsinha térmica pra mim, né? Me cuida, diz: não, descansa, deixa que eu faço isso, eu sei que tô mais cansada. Agora ele me deu uma coisa pra ver se ajuda na cólica. Né? Ele entende que vai ter momentos do mês que eu vou estar mais sensível.
Uhum.
Vai ter momentos do mês que ele vai ter que cuidar mais uma coisa, cuidar outra, cuidar na relação sexual, cuidar até no tocar na minha barriga. Tem momentos que a minha barriga tá super sensível e que tocar nela me dá
já
uma agonia. E ele vai descobrindo todo esse cuidado e como isso faz diferença, Thiago. Até porque tem toda a insegurança, né? Eu vou me relacionar com uma pessoa, ela não vai entender, eu vou ser um problema, eu vou ser um peso. Pra minha família, você é um peso. Então, ter pessoas ao teu lado que te digam: não, tô contigo. O que que tu precisa? O que tu quer de ajuda, né? Como que eu faço pra acolher, respeitar teus momentos?
Sim.
Eu acho que a Laura tá falando de empatia, né?
Uh-huh.
Pessoas empáticas ao nosso redor. Isso é uma necessidade mundial.
Uh-huh.
Né? A gente precisa olhar o outro com um olhar empático, né? Uh-huh. E viver com dor, viver com qualquer problema de saúde, é muito importante a rede de apoio.
Sim.
Então, a primeira coisa é sair da dor. A gente não tem que viver com a dor e não tem que viver a dor.
Sim.
Né? A gente tem que viver o humor, a gente tem que viver a alegria, a gente tem que banhar o nosso corpo com coisas boas, né? A gente tava conversando antes de começar o programa. Como é importante proporcionar o bem-estar.
Sim.
Buscar a beleza, o equilíbrio, a leveza, e o humor tem tudo a ver com isso, né? O humor, ele é terapêutico. Então, eu acho que nós estamos falando de coisas que são necessárias em qualquer doença.
Uhum.
E mais ainda numa doença que foi negada por tanto tempo.
Uhum.
E a gente paga o preço social disso.
Sim.
Né? O que que acontece nas relações? Muito mais nas relações héteros, nesse sentido, né? Porque vem toda aquela coisa da cultura masculina e da cultura feminina. Então, que esse parceiro enxergue a sua parceira, né, como alguém que está ali passando por um momento de dificuldade, que não vai viver aquilo, porque tem tratamento, mas naquele momento o olhar e a empatia é terapêutico.
Uhum.
É tão importante quanto a fisioacupuntura, cirurgia, a pílula, tatatatatatã. Então, eu acho que a gente precisa, assim, ó, começar do básico, né?
Uhum.
Empatia, sono, alimentação, atividade física, isso é cartilha de saúde. E é necessário quando a gente tem um problema crônico.
Uhum.
E a partir disso, a gente falou, assim, dos pontos principais, os sintomas principais, mas buscar tratamento.
Uhum.
Não aceitar viver a doença.
Sim.
Vamos buscar, isso serve para todos nós, vamos viver a saúde.
Uhum.
A gente tem que viver a saúde, a gente tem que buscar isso todos os dias da nossa existência.
Sim.
Né? Valorizar nossa vida aqui.
Sim.
Acho que isso é um ponto interessante, é um ponto muito importante.
Ai. E uma coisa, vou só fazer um adendo.
Claro!
A Raquel falou em empatia. Eu sei que parece óbvio, mas precisa ser dito. Às vezes a gente tem a visão da empatia de vou fazer pelo outro o que eu gostaria que fizessem por
mim,
é isso.
Não,
não, gente.
Não.
A empatia é fazer pelo outro o que ele precisa que eu faça
isso.
Por ele.
É.
Então, assim, aquele parceiro, tá, se eu tô ruim, eu quero que me tragam pipoca.
Não.
Talvez eu odeie pipoca. Me pergunta o que eu preciso que tu me traga.
Olha, né, Laura? Olha.
Enxerguem, gente.
Isso.
Enxerguem quem tá com vocês.
É.
Acolham, respeitem, cuidem.
O olhar não é botar o olho na pessoa, um pouco mais profundo.
É mais profundo.
É um pouquinho mais profundo. Eu tô triste, tô muito triste, porque a gente se sabe que a gente tem que acabar e eu tô muito triste. Porque é verdade, eu tô falando sério.
Eu sei.
Porque, enfim, não vou ficar falando disso. Mas tem mais alguma coisa que você fala assim, não dá pra terminar sem falar disso? Ou a gente meio que conseguiu pincelar?
Falamos bastante,
acho que só o diagnóstico a gente pode falar que muitas vezes os exames...
Exame de imagem, acho que sim. Acho que então o diagnóstico, voltando rapidinho, né?
Tá.
A queixa é a cólica menstrual junto com os outros sintomas, então isso já é diagnóstico.
Uhum.
E complementado por exames de imagem. Então, o que a gente cita de exame de imagem? Uma coisa bem legal, eco transvaginal, aquela que é bem popular na saúde feminina, não faz diagnóstico de endometriose, tá? Não faz. Faz diagnóstico de cisto ovariano, endometrioma, ok. Mas de endometriose mais profunda, não faz.
Tá.
Então, a gente tem ou a ressonância, ou eco com pesquisa para endometriose. Esses são os exames específicos para identificar a localização dos focos. A gente pode fazer o diagnóstico clínico, mas a gente precisa desse mapeamento, né? Nós chamamos isso de mapeamento da doença, para poder saber onde eu tenho foco e programar o meu tratamento clínico, cirúrgico, reprodução assistida, o que for, em cima dessa minha avaliação inicial.
É, e não é qualquer profissional que faz ecografia de diagnóstico de endometriose, não. Gente, isso é importante. Ai, fiz a ecografia, não apareceu nada. Fez com pessoa especialista, fez com preparo, né? Foi realmente um rastreio. Então, cuidado.
Com esse objetivo de estar.
Inclusive na ressonância, a gente tem máquinas que são melhores
para
o diagnóstico e máquinas que são piores. Então, talvez uma máquina pior, que não é tão atualizada, mais antiga.
Por isso que eu acho legal estar em centro de referência.
Exato.
Porque tem o médico, o aparelho, a cirurgia, a físio, a computa, né? A gente tem que ter cada vez mais centros para ajudar nossas pacientes.
Porque ali porque é todo mundo ali para aquilo.
Ali o pessoal está focado nisso. Exatamente isso. Isso aí.
É. Você tem pergunta?
Sim.
Thiaguinho tá dormindo hoje. Hoje o Thiaguinho tá assim, nossa, eu vou embora.
Thiaguinho,
eu
vou te falar um negócio, tá? Tu conhece uma pessoa com endometriose? Isso não é uma pergunta, é uma afirmação.
Só não sabe.
Ah!
É, agora.
Eu fiquei pensando, enquanto vocês falaram, eu fiquei pensando, eu já vi isso em algum lugar.
Tá vendo?
Viu? Todo mundo aqui conhece alguém com endometriose.
Talvez
às vezes
você
só
não
sabe.
É verdade.
Boa, isso aí.
Eu quero agradecer imensamente. A casa tá aberta, a Laura já sabia disso. Fique sabendo quando tiver tempo.
Esse tempo aqui foi precioso. Alegria, eu adorei estar aqui. Agora, meu próximo compromisso é assistir um show dele.
Vai. Semana que vem, eu e a Paula no Pua Comedy, elas falam que vão.
Vou estar lá.
Legal. Muito obrigado. Qual o Instagram? Bom, eu sei, mas enfim, quer deixar um recado final? O Instagram de vocês, enfim, é com vocês.
Consultório também.
Consultório, se vocês quiserem.
Na verdade, depois qualquer coisa alguém pode perguntar
direto.
O que eu quero é agradecer, então, para essa oportunidade. Eu acho muito importante isso que a gente está fazendo aqui. Eu acho isso nobre, né? Eu acho isso um papel social. E eu espero que atinja as pessoas que estejam precisando desse nosso recado de hoje. Então, eu só agradeço. Eu adorei participar desse programa. Eu disse assim, não é o meu métier, mas eu estou super bem aqui. Adorei, foi muito legal. E só agradecer. Foi um prazer estar aqui
obrigado,
com gente
Raquel.
Tão especial.
Obrigado, obrigado, Raquel. Laura, de novo.
Não, acho que... Muito obrigada, Thiago. Mais uma vez, tu está cedendo um espaço para um assunto importantíssimo. Tu tá quebrando o tabu, né? As pessoas podem pensar o que que endometriose tem a ver com tudo.
Tabu.
Tudo, né? Tu tá quebrando tabus. Muito obrigada por esse espaço. É uma honra dividir a fala com vocês. É uma honra estar do lado da minha médica maravilhosa aqui. Me sinto muito feliz em estar com profissionais tão bons me acompanhando. Enviem esse vídeo, gente, pra mais gente.
Enviem.
Vocês vão estar salvando vidas. Melhorar a qualidade de vida também é salvar uma vida.
Com certeza.
É isso. Laura, obrigado. Raquel, obrigado. Thiaguinho, bota o QR Code ali. Não, não precisa abrir a tela, não. Só bota o QR Code. Muito obrigado por vocês que ficaram aí até agora ou que assistiram em outro momento. Já pedi desculpa para as convidadas. Peço desculpa pela... Para vocês não, que vocês não viram nada corrido, porque a gente não fez corrido. Mas fizemos num tempo um pouco mais curto, elas voltam aqui quando elas quiserem, a casa tá aberta. Se inscrevam nesse canal, que a única coisa que eu peço a vocês é de graça. Olha, elas vêm dar aula aqui pra vocês e vocês nem pra se inscrever no canal vocês servem, entendeu? Então se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, @hsemtabu. Muito obrigado mais uma vez, KTO. O Thiaguinho botou o QR Code ali, você pega o seu celular, aponta sua câmera e com o cupom hsemtabu você tem 20% no seu primeiro depósito na KTO. Se você quer ser um patrocinador do podcast Homem Sem Tabu, entre em contato com a equipe da Selo Startar, a Startar, ou diretamente comigo no Instagram, em caminho pra vocês. Muito obrigado. A semana que vem, dia 8, né? Semana que vem a gente tem dois uroproctologistas. A gente vai falar sobre saúde do homem, Novembro Azul, que a gente entra hoje, inclusive. Vai estar muito legal o programa semana que vem. É isso. Muito obrigado, Startar. Muito obrigado pela... Muito obrigado, Thiaguinho. Vai embora mais cedo hoje, hein? Thiaguinho tá feliz. Vai ver jogo, vagabundo.
Pré-feriadão.
Tô dando folga pra ele. Ele tá feliz. E semana passada foi aniversário dele, hein? Parabéns de novo, atrasado. Não trouxe teu presente que eu prometi, hein?
Ele vai lembrar, hein? Ele é escorpiano.
Eu vou,
ele
eu
não
vou.
Vai esquecer que tu
não, mas eu vou dar.
Eu lembrei, mas eu não quis cobrar, não.
Porra! muito obrigado pela audiência. Tchau, que eu tô correndo aqui, eu tenho show agora. Já tá atrasado. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau.